Desde 2008, o Brasil é considerado o maior mercado de agrotóxicos do planeta, movimentando mais de 50 bilhões de reais por ano. Declaradamente aliado do agronegócio, o presidente Jair Bolsonaro já liberou mais de 300 novos produtos agrotóxicos em 2019. Quem se beneficia com essas concessões são as empresas multinacionais, que encontram mercado através da flexibilização da legislação brasileira. Por outro lado, segundo dados do DataSUS, Sistema de Registro de Casos de Óbitos de Pacientes que passaram pelo atendimento da Rede Pública de Saúde, entre 2008 e 2017, 7 mil pessoas morreram no país em decorrência de pesticidas e agrotóxicos. O uso dos agrotóxicos impacta tanto os trabalhadores, que estão expostos ao veneno no processo de produção, quanto o meio ambiente e os consumidores, que se alimentam dos produtos com elevado grau de toxicidade. Segundo Rafaela Alves, do Movimento dos Pequenos Agricultores, o alimento tem sido uma fonte de negócio para o capitalismo, que transforma o direito à alimentação saudável em uma mercadoria. Por isso, há uma parcela muito pequena da população que se alimenta bem, enquanto os demais comem muito mal ou passam fome. Ela conta que todas as deficiências e doenças relacionadas à perda da soberania alimentar são fruto de um projeto do latifúndio para o campo brasileiro. Ainda de acordo com Rafaela, é em defesa de uma relação diferente com os alimentos e a natureza que atuam os movimentos populares. Exemplo disso é a experiência do Centro Paulo Freire, no assentamento Normandia, em Caruaru, que se tornou polo de produção de alimentos livres de agrotóxicos da agricultura familiar. Segundo dados fornecidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, são 100 toneladas de carnes nobres, mais de 180 toneladas de pães e bolos e mais de 200 toneladas de raízes e tubérculos produzidos por ano. Na contramão do agronegócio, a luta em defesa da agroecologia e da alimentação saudável tem dado respostas a milhares de famílias. Cerca de 2 mil camponeses processam seus alimentos nas agroindústrias instaladas na área. Neste sentido, Rafaela esclarece que existe diferença entre comida e alimento.
Alimento para nós é aquilo que fornece energia, que nutre o nosso organismo, que é fonte de saúde, de bem-estar, que compõe, portanto, também uma identidade cultural do nosso povo, das nossas realidades, né? Então, o alimento é algo, de fato, especial para a nossa vida, que assegura saúde, todo esse bem-estar e, portanto, energia para a gente fazer tudo o que a gente faz no dia a dia. Já a comida é aquilo que muitas vezes a gente ingere para matar a dita fome, né? Mas ela não tem nada disso que a gente precisa, né? Não tem os nutrientes necessários, não nos fornece energia, embora encha o nosso bucho.
Uma alternativa em prol da alimentação saudável, construída através do Centro Paulo Freire, foi a composição de um coletivo de boleiras, formado por 6 mulheres de Normandia. Josefa Bezerra da Silva, mais conhecida como Dona Preta, é uma dessas mulheres. Ela participou de oficinas de capacitação no Centro Paulo Freire, realizadas em parceria com instituições de ensino, e hoje em dia o coletivo chega a produzir, a depender da encomenda, cerca de 5 mil quilos de bolos e 900 pães por semana.
Produz alimento saudável, como é que se diz, é natural. A gente evita de fazer alimento com esses produtos químicos. Sim. Só com produto natural mesmo, viu? Que é para a saúde das crianças, da gente tudo.
Na opinião de Dona Preta, a oportunidade é importante também para garantir as condições de permanência do homem e da mulher do campo e evitar o êxodo rural, uma vez que parte da sua renda familiar passou a vir dessa atividade graças à parceria coletiva. Através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública, os bolos passaram a compor a merenda escolar de mais de 40 mil estudantes de aproximadamente 400 escolas pernambucanas. Segundo o MST, só em Caruaru, aproximadamente 60% da merenda escolar vem de assentamentos e é processada no centro. Reportagem Marcos Barbosa, para a Rádio Brasil de Fato.